Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos falar de vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Bem, antes de começarmos o caso de hoje, que é um caso muito, muito interessante, eu já queria cobrir este caso há algum tempo, mas antes de começar, tenho algumas mensagens para vocês. Então, primeiro, muito obrigada por todo o feedback que me deram no último episódio e aderirem às novidades de comentar no podcast, interagirem comigo. Fiquei muito feliz por ver tanta gente a mandar mensagem e a comentar no Spotify. Algumas pessoas disseram que não conseguiram ter acesso ao formato de vídeo no Spotify. Isso já não sei, já estou fora dessa parte mais técnica. A vossa versão Android ou iOS é mais antiga e se calhar a vossa aplicação do Spotify não está apta para reproduzir o vídeo, mas isso já não cabe a mim, está bem, peço desculpa se vocês não conseguem ver, mas podem sempre ver no YouTube, basta ir ao YouTube e procurar o meu canal, procuram Diana Domingues e aparece lá o meu canal, está bem, por isso se quiserem ver os vídeos podem ver no YouTube. Quanto aos comentários no podcast, continuem, ok? Eu estou a adorar ver as vossas opiniões sobre os casos e se gostaram, se não gostaram, por isso continuem a deixar as vossas mensagens e, claro, não se esqueçam de deixar a vossa pontuação do podcast. Também houve muita gente a dizer que não lhe aparecia essa opção, mais uma vez, isso já não faz parte da minha jurisdição. Provavelmente tem a ver com a versão do vosso sistema operativo, tá? A segunda coisa é, eu venho-vos apresentar um podcast que me começou a seguir no Instagram há algum tempo atrás e desde aí que eu tenho acompanhado os episódios e eles são muito bons naquilo que fazem. O podcast em si chama-se Spilling the Crime e também é um podcast True Crime em português. Inicialmente eles faziam episódios em inglês, mas a um certo ponto resolveram fazer em português. Eles basicamente estão a discutir os casos enquanto bebem assim um copito ou outro, mas têm conversas muito interessantes. Eu estou a ouvir a narrativa deles sobre os casos e tenho certos pensamentos, né? E logo a seguir um deles diz aquilo que eu estou a pensar. Eu curto bué isso nos podcasts, quando há uma interação entre duas pessoas, não é? E a pessoa vai mesmo ao pensamento que tu estás a ter naquele momento, tipo, a dúvida que estás a ter naquele momento, e eu adoro. E as piadas deles também são muito engraçadas e, claro, cobrem vários casos criminais. Na altura em que eu estou a gravar, o último caso que eles colocaram foi o do Tinder Swindler, que foi aquele rapaz que andou a enganar bué mulheres no Tinder para lhes sacar dinheiro, estão a ver? Portanto, deixo-vos com uma mensagem da parte do Humberto e do Jonas.
Olá, Spillers!
Ai, bem, desculpa, peraí.
Olá, Spillers! Isto é um podcast de True Crime.
Spilling the Crime.
Que é apresentado por
mim, Humberto.
E por mim, Jonas. Nós bebemos álcool, comemos snacks e normalmente ficamos super besanos a falar sobre crimes.
Ninguém diz besanos, isso é tão velho.
E ela disse, tu não sabes o que é French kissing?
Yeah.
Não, eu.
Let me teach you.
Infelizmente, ela morreu pouco tempo depois num hospital.
Tu sabes que não precisas dizer infelizmente 10 vezes no episódio, a gente já sabe que isto é infeliz.
Disse muitas vezes.
Mas o que pode contar?
Ela já estava ali.
A mulher estava a explodir. A mulher estava
louca.
Não aguento
mais.
É louca. Mensagem, não empresta dinheiro a ninguém, nunca. Essa é a nossa mensagem do podcast. Eu preciso de t-shirt. Não empreste dinheiro.
É um pequeno castelo.
É um castelo, mas um castelo da Wish.
Mas, maridos cagadores, não é justificação para traição. Tu não me dás amor, não me dás atenção, põe-te nas p***as.
Eu inscrevi-me em salas de exercício e o fitness até tem várias.
Ela inscreveu-se e pronto.
Ela inscreveu-se. Por depois!
Eu não vou dizer várias vezes, infelizmente.
Já disseste!
Quantas vezes?
Numa frase! Infelizmente, gente, o que é infelizmente é que existem infelizmente pessoas infelizmente assim.
Com um gajo em casa.
Exatamente.
É este o caso.
Este caso. Agarrem no vosso copo porque o spilling vai começar. Não disseste. Realmente és tu que dizes.
Pai, eu adoro ver-te a sofrer.
E pronto, se quiserem é só pesquisar Spilling the Crime na plataforma onde vocês ouvem podcasts, tá bom? Mas pronto, agora que já tenho isso tudo dito, vamos então passar para o caso. Neste episódio eu trago-vos um caso que eu já queria cobrir há algum tempo, desde que vi o caso, não é? Desde que conheci a história, porque normalmente nós estamos habituados a ver assassinos em série e desta vez eu trago-vos uma assassina em série americana. Há quem diga que ela foi a primeira assassina em série americana. Isso não é bem verdade, já houve mais assassinas em série antes dela, mas não é muito usual ver uma mulher que seja uma assassina em série. Mas pronto, hoje vamos falar da Aileen Wuornos. A Aileen Carol Pittman nasceu em Rochester, Michigan, nos Estados Unidos da América, a 29 de fevereiro de 1956. A sua mãe chamava-se Diane Wuornos e o seu pai, Leo Dale Pittman. Eles já eram casados quando a Aileen nasceu e ela era a filha mais nova do casal, sendo que em 1955 eles já tinham tido um rapaz que se chamava Keith. Antes da Aileen nascer, a sua mãe pediu o divórcio do pai dela. A Aileen nunca chegou a conhecer o seu pai porque quando ela nasceu ele estava a cumprir pena de prisão por violação e tentativa de assassinato de uma menina de 7 anos. Ele já tinha sido diagnosticado com esquizofrenia e passou grande parte da vida dele na cadeia por diversos crimes. Crimes estes que eram, a maioria deles eram crimes sexuais contra crianças e em janeiro de 1959 ele acabou por tirar a própria vida enforcando-se na prisão. Por isso a Aileen nunca chegou a conhecer o pai e aqui já começa um pouco a criação do monstro. Digamos assim. Quando a Aileen tinha cerca de 4 anos, em janeiro de 1960, a sua mãe decidiu levar a pequena e o seu irmão para a casa dos avós. Ela disse-lhes que eles iam apenas lá passar uns dias com os avós, só visitá-los, porque já não estavam com eles há muito tempo. No entanto, a mulher, a mãe da Aileen, chegou à casa dos avós, deixou-os lá e nunca mais voltou. E de certa forma os avós ficaram surpreendidos porque não sabiam que aqueles eram os planos da mãe deles, ok? E passado algumas semanas, em março de 1960, os avós formalizaram a adoção das duas crianças para poderem cuidar deles legalmente, para serem os tutores legais das crianças. Aos 11 anos, a Aileen envolveu-se em atividades sexuais em troca de drogas, cigarros e comida. Ela praticava isso tanto na escola como fora dela e, infelizmente, tanto ela como o irmão acabaram envolvidos em relações sexuais entre si em casa. A Aileen atribuía isso principalmente ao tratamento que ela recebia do avô. O avô era bastante abusivo para ela, tanto sexual como emocionalmente. É assim, sobre o irmão da Aileen não tenho grande informação específica para compartilhar e claro que não devemos presumir nada sem conhecimento concreto. No entanto, o avô desempenhou um papel extremamente negativo na vida da Aileen, permitindo que amigos da família se aproveitassem da situação e deixava que eles abusassem sexualmente dela. Infelizmente, essa foi a experiência pela qual a Aileen passou. Foi uma experiência bastante traumática que ela enfrentou ao crescer. Até que aos 14 anos, depois de ser abusada sexualmente tantas vezes por parte dos amigos dos seus avós, a Aileen acabou por engravidar, o que é completamente devastador. E sim, ela engravidou de um dos amigos dos avós. Nesta altura, a Aileen é enviada para um centro de acolhimento para mães solteiras e foi lá que ela deu à luz o seu bebê, que posteriormente foi colocado para adoção em março de 1971. Pouco tempo depois disso, depois do parto, a Aileen regressa à casa dos avós e não passa muito tempo quando a avó da Aileen morre devido a complicações de saúde e é nesta altura que a Aileen, com tudo o que tinha acontecido, decide abandonar os estudos e sai da escola. E aos 15 anos, o avô expulsa-os, tanto a ela como ao seu irmão, de casa. A Aileen e o seu irmão ficaram sem ter para onde ir. Com apenas 15 anos, a Aileen vê-se a trabalhar como prostituta à noite para conseguir sobreviver. É assim, entre os 15 e os 18 anos da Aileen, há poucas informações sobre o que ela fez ou sobre a sua história, uma vez que as suas narrativas variam muito. Mas sabemos que ela se envolveu em vários comportamentos problemáticos, como conduzir alcoolizada, disparar de um carro em andamento e ter atitudes desordeiras. Claro que com todas estas acusações ela tem de comparecer em tribunal, no entanto, ela não o faz e recebe várias faltas de comparência por não comparecer no tribunal, o que só agravou a sua situação. Em 1976, Eileen decide mudar-se do Colorado para a Flórida e em terras da Flórida, Eileen cruzou caminho com Lewis, um homem de 69 anos, presidente do Yacht Club, e ele era mais velho do que ela e aparentava ter posses. E digamos que foi bastante rápido. Eles rapidamente decidiram casar-se e após se conhecerem. No entanto, a Eileen continuava envolvida em frequentes confrontos em bares e outros locais, o que culminou na sua detenção por agressão devido à sua propensão para lutas. Ela gostava imenso de andar à porrada. Eu não sei qual é... Porquê é que algumas pessoas gostam tanto de andar à porrada? É que tipo... Se corre mal, levas na boca. Se corre bem, vais preso. Não sei porque é que algumas pessoas gostam tanto de andar à porrada. Tipo, quando sai à noite, há sempre alguém que anda à porrada. Claramente, a Eileen era uma dessas pessoas que adorava andar a partir a boca às pessoas. Enfim. Além disso, ela chegou ao extremo de agredir o próprio marido, utilizando a própria bengala do homem. Tipo... Bruh. E após esses incidentes e a imposição de uma ordem de restrição que a obrigou a manter-se distanciada do seu marido, a Eileen voltou ao Michigan. Foi lá, em julho de 1976, que ela enfrentou acusações de agressão e perturbação da ordem pública por, imaginem só, não é andar à porrada, mas quase, tecnicamente é andar à porrada, mas ela lançou uma bola de bilhar na cabeça de um barman. Yeah, uma bola de bilhar. Não tinhas algo mais molzinho? A Eileen costumava frequentar bares locais, pois eram lugares que ficavam abertos até tarde e onde ela esperava conhecer pessoas para que talvez pudesse encontrar um lugar para passar a noite. Portanto, era bastante comum vê-la envolvida em confusões e brigas nos bares. Em julho de 1976, ocorreu o trágico falecimento do irmão mais velho de Eileen devido ao cancro. E após a morte do irmão, Eileen recebeu uma quantia de $10,000 de um seguro de vida. O que a deixou bastante surpreendida, ela não estava à espera de receber esta quantia. Ela alegou ter utilizado esse dinheiro para cobrir as despesas médicas relacionadas com o seu próprio tratamento contra o cancro. E também comprou um carro. No entanto, acabou por estourar o dinheiro todo em apenas 2 meses. Deixem-me só dizer que temos aqui uma grande gestora. Parece os gestores da TAP a gerir o nosso dinheiro, não é? Eu acho que a Eileen estava bem na TAP. Enfim, politiquices à parte. Após a compra do carro, ela acabou por danificá-lo. Bro, esta gaja não tem descanso, juro. Comprou um carro... Pouco tempo depois, já não tem carro. Enfim. Em maio de 1981, Eileen regressou à Flórida e optou por assaltar uma loja de conveniência. Porque, why not? Estou aborrecida, vamos assaltar. Normalmente, quando estou aborrecida, vou dormir. É muito mais produtivo. Durante o assalto, ela conseguiu roubar $35 e 2 maços de cigarro. Atenção, que foi o assalto mais bem sucedido de sempre, não é? $35 e 2 maços de cigarro. Ela acabou por ser detida e numa entrevista ela admitiu ser bastante negligente nas suas atividades criminosas e nunca tentou ocultar o facto de se envolver em atividades ilegais. Ela acabou por ser detida, mas foi libertada após 1 ano. A pouco tempo depois dela ser libertada, Eileen é novamente presa por tentar passar notas falsas num banco. É assim, claro que se as pessoas matam, não devem ser muito iluminadas, né? Porque matam. Nunca vai correr bem. A menos que seja o Estripador de Lisboa ou o Zodiac Killer, que nunca foram apanhados. Mas eu esperava mais, não é? Passar notas falsas num banco, bro. Nem sei que diga. A partir desse momento, ela envolveu-se constantemente em problemas com a lei devido a crimes como fuga, posse ilegal de armas de fogo e roubo. E em janeiro de 1986, a Eileen conheceu uma mulher chamada Tyra Moore, num bar gay na praia de Daytona Beach, na Flórida. Iniciaram então uma relação e, nesta altura, elas sentem-se profundamente ligadas uma à outra. A Eileen revela que a Tyra Moore, a jovem mulher que conheceu, tornou-se imediatamente o amor da vida dela e elas estabeleceram uma ligação intensa e romântica entre ambas. A Tai estava a trabalhar como governanta num hotel, enquanto que a Eileen apoiava financeiramente com os seus ganhos como prostituta. No entanto, os problemas surgiram quando a Eileen foi acusada de agressão novamente num bar. E nesta altura vocês pensam, já mais uns mesitos na prisão? Não, surpreendentemente, a namorada dela, a Tai, apresentou-se como uma testemunha em sua defesa. E a partir daí isto começou a acontecer bastante frequentemente, quase como se elas fossem uma equipa, do tipo, a Eileen fazia bosta e depois ia lá a Tai testemunhar com que ela não fez nada e que ela estava lá e foi outra pessoa, tipo, yeah. Ela cometia pequenos furtos, assaltava pessoas, envolvia-se em confrontos e pagava contas ilegalmente. Mas pronto, a partir daí, a Eileen estava completamente como queria. Podia fazer toda a porcaria que quisesse, que tinha sempre alguém para testemunhar a favor dela. E ela cometia vários crimes para conseguir sobreviver. No entanto, essa vida não durou para sempre. A situação da Eileen intensificou-se em 1989, quando ela foi responsável pela morte de 7 homens ao longo de um período de 12 meses. No entanto, é possível que haja mais vítimas. A Eileen só confessou 7. A Eileen Wuornos cometeu o seu primeiro assassinato em 30 de novembro de 1989. A vítima foi Richard Mallory, um proprietário de um negócio de reparação de televisores em Palm Harbor, na Flórida. A Eileen alegou que ela agiu em legítima defesa, afirmando que Mallory tentou agredi-la sexualmente e ela disparou várias vezes contra ele, resultando na sua morte. Após o crime, a Eileen roubou a sua identificação e o dinheiro que ele tinha na carteira. O motivo exato por trás deste assassinato ainda é de debate, devido ao passado de Mallory como agressor sexual. Ou seja, que há muita gente que acredita que a Eileen descobriu o passado do Richard Mallory e como agressor sexual e resolveu vingar-se, mas ela alegou que foi em legítima defesa. Após o homicídio de Richard Mallory, o seu corpo foi descoberto numa área isolada e arborizada. Ele tinha sido alvejado várias vezes, como eu já disse, e o seu corpo estava coberto por um pedaço de carpete vermelha abandonada. A cena do crime só foi encontrada vários dias depois, em dezembro de 1989. A segunda vítima foi David Spears, um tipo que trabalhava nas obras e tinha 43 anos. A 1 de junho de 1990, descobriram o seu corpo no condado de Citrus, na Flórida. Eileen tinha disparado 6 tiros de uma pistola de calibre 22 contra ele. A autópsia do Spears mostrou que 2 tiros foram disparados nas costas, o que indica que ele estaria a tentar fugir quando foi baleado. Depois foi a vez de Charles Carskeron, um trabalhador das estradas e cavaleiro de rodeios de 40 anos. Há muita gente que diz que ele era daquelas pessoas que não deixava um carro parado na berma da estrada sem parar para ajudar. Infelizmente, ele cruzou-se com a Eileen Wuornos quando ia buscar a noiva. Levou 9 tiros no peito e no estômago. Depois disto, encontraram o corpo de Troy Burris, um vendedor de 50 anos, já meio decomposto, com 2 balas de calibre 22 no peito. No dia 12 de setembro de 1990, o corpo cheio de balas de Charles Dick Humphrey, com 56 anos, foi descoberto no condado de Marion. Ele era um major reformado da Força Aérea e ex-chefe de polícia do Alabama e estava a trabalhar como investigador de casos de abuso de menores quando foi assassinado. Nunca encontraram o corpo de Peter Siams, um marinheiro mercante reformado que desapareceu depois de sair de casa, perto de Júpiter, na Flórida. Júpiter é uma terra na Flórida, fiquei a saber disso. Não é apenas um planeta, ok? Teria sido estranho ele ter saído de Júpiter. Enfim, back to the case. Ele saiu de Júpiter, na Flórida, rumo a Nova Jersey e nunca mais foi visto, e o seu corpo nunca mais foi encontrado. E em junho de 1990 ainda encontraram o carro dele, e algumas testemunhas dizem ter visto a Eileen e a Tyra perto do carro antes dele ser descoberto. O último assassinato conhecido, porque pode haver muitos mais do que estes, foi o de Walter Antonio, de 62 anos. Walter levou 4 tiros nas costas e na parte de trás da cabeça, e as feridas revelaram que as alegações de legítima defesa de Warnos não tinham fundamento. Porque, tal como algumas vítimas anteriores que foram baleadas nas costas, o mais provável é que ele estivesse a tentar fugir na altura em que foi baleado. Tyria Moore estava cada vez mais em stress com Eileen, porque ela estava a agir de maneira mais estranha a cada dia que passava, e ela trazia para casa um monte de coisas aleatórias e roubadas para venderem nas lojas de penhores. Até que, a certa altura, a Eileen, quando assassinou uma das suas vítimas, ela roubou-lhe o carro. E, a certa altura, elas tiveram um acidente com esse mesmo carro roubado. E, tipo, elas estavam a conduzir, né? Foram contra um muro. O carro ficou completamente destruído. Já não conseguiam sair dali. E, apesar do acidente ter acontecido à noite, foi bastante alto, tipo, fez bastante barulho, por isso toda a gente à volta começou a vir à janela ver o que tinha acontecido, estão a ver? E é nessa altura que a Eileen começa a entrar em pânico e gritou para que a Tyria fugisse, porque o carro era um carro de um homem que ela tinha matado. Depois disso, em novembro de 1990, a Tyria decidiu que estava na hora de largar tudo e ir visitar a sua família em Ohio. Enquanto isso, a polícia estava a tentar juntar todas as peças dos 7 assassinatos. Começaram então a desconfiar que estavam a lidar com 1 ou 2 assassinos em série, que surpreendentemente pareciam ser mulheres, o que, não, como eu já disse no início, não é muito habitual. Normalmente eles lidavam sempre com assassinos homens. Se vocês quiserem uma série fixe para vocês verem, tipo, a evolução do Profiling Criminal, eu recomendo que vocês vejam Mindhunter. Se já viram, é top, não é? Eu adorei essa série e fiquei muito triste por terem cancelado a série, mas pronto. Bro, era tão fixe, quero mais. Enfim, e nessa série é possível apurar que antes de 1970, antes da segunda metade de 1970, 1980, não havia o termo serial killer, e não havia o criminal profiling, estão a ver, tipo, que o FBI agora faz para conseguir apanhar criminosos. E isto aconteceu em 1990, não é? E ainda estava tudo muito, era tudo muito novo nestes termos. E o facto de estar à frente deles um perfil criminal de alguém que parece uma mulher foi completamente, virou completamente o jogo. A polícia divulgou retratos robôs das suspeitas, que foram rapidamente apelidadas pela imprensa de Anjos da Morte. Logo depois, a polícia encontrou vários objetos que pertenciam a uma das vítimas numa loja de penhores com a impressão digital da Eileen no recibo. E aquele dedinho foi o fim dela. A caça da chamada Dama da Morte estava oficialmente aberta. No dia 9 de janeiro de 1991, Eileen Warnos foi presa num bar de motoqueiros chamado The Last Resort, em Port Orange. A polícia tinha um mandado pendente por uma acusação de posse de armas no Colorado. No entanto, eles tinham de se calar sobre as acusações de assassinato, até encontrarem a Tyria Moore. Depois de alguma procura, os investigadores encontraram-na em Scranton, na Pensilvânia. Quando lhe garantiram que não estava a ser presa, ela contou-lhes que a Eileen lhe tinha falado sobre o assassinato de um tipo chamado Richard Mallory. No início, a Tyria não acreditou, mas depois tudo o que aconteceu com o carro roubado, ela começou a desconfiar que a Aileen não estava a contar tudo, que provavelmente haveria muito mais àquela história. De volta à Flórida, os investigadores conseguiram convencer a Tyria a ajudá-los a fazer com que a Aileen confessasse. Então, o plano deles foi o seguinte. A Tyria iria escrever uma carta à Aileen, pedindo que ligasse de um motel próximo. E no dia 14 de janeiro de 1991, a Aileen ligou para a Tyria da prisão. Os polícias estavam lá para gravar tudo e dar assim umas dicas à Tyria. Depois de 3 dias e 11 conversas tensas, a Tyria conseguiu que a Aileen confessasse os crimes. Então, no dia 16 de janeiro de 1991, às 10h14 da manhã, a Aileen cumpriu a sua promessa à Tyria e encontrou-se com o sargento Bruce Munster. Levaram-na para a sala de interrogatório e a Aileen sentou-se em frente a eles e disse: "Bem, eu vim aqui para confessar um assassinato." Com a confissão da Aileen, só faltava então o julgamento. Durante todo o seu julgamento, a Aileen Wuornos insistiu que cada assassinato foi feito em legítima defesa. Ela afirmou que os homens que matou tinham tentado violá-la após pagarem pelos seus serviços sexuais e que ela apenas se defendeu. Os advogados de defesa tentaram pintar a imagem de uma mulher perturbada, com problemas mentais e com um QI de 81. No entanto, não conseguiram evitar que ela fosse condenada à pena de morte. Do outro lado, a acusação construiu uma ideia de uma assassina fria e com ódio aos homens, que fingia estar angustiada para atrair as suas vítimas para a morte. No documentário Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer, vê-se que a postura dela no tribunal e o seu pensamento quase conspiracionista, conspiratório e errático contribuíram para enfraquecer ainda mais a sua defesa. Digamos que ela não era uma boa atriz. Tentaram alegar insanidade mental e ela tentou transparecer essa insanidade mental, mas tal não aconteceu. Foi uma atuação péssima. Após ter confessado 3 dos crimes e não ter contestado os outros 3, lembrem-se que um dos corpos nunca foi encontrado, por isso só pôde ser julgada por 6 crimes, mas ela tecnicamente matou 7 homens, ok? A Aileen acabou por receber 6 sentenças de morte. E no tribunal eles conseguiram convencer a Ty a testemunhar contra ela, o que a deixou completamente devastada. A Aileen foi mudando a sua versão dos factos várias vezes. No princípio, ela insistia que tinha matado 7 homens em legítima defesa, enquanto estava a trabalhar como prostituta. Mas depois a história começou a mudar. Ela deu uma versão que não tinha nada a ver e, na verdade, ela disse que estava a tentar roubar os homens e decidiu matá-los para não deixar testemunhas. Enfim, a sua versão dos factos muda consoante o dia e consoante ela acorda que os pés de fora ou não. Enfim, a Aileen acabou na prisão da Flórida à espera da sua execução e em 2001 ela fez uma petição ao Supremo Tribunal da Flórida e expressou a sua intenção de demitir os seus advogados e pôr fim a todos os recursos pendentes. E ela disse algo assim: Eu matei estes homens, roubei-os tão friamente quanto possível e faria tudo de novo. Não adianta manter-me viva porque eu mataria outra vez. Estou farta de estar presa neste sistema. Estou tão cansada de ouvir estas tretas. Fui avaliada tantas vezes. Sou competente, lúcida e estou apenas a tentar dizer a verdade. Eu sou uma pessoa que seriamente odeia a vida humana e que mataria de novo. No dia 9 de outubro de 2002, a sentença de morte de Aileen Wuornos foi finalmente cumprida. Ela recusou a sua última refeição, preferindo apenas um copo de café, e presa a uma maca em forma de T, enquanto esperava pela execução através de injeção letal, Wuornos fez a sua declaração final. "Só gostaria de dizer que estou a navegar com a rocha e vou voltar, como no dia da independência com Jesus, a 6 de junho. Tal como no filme, com a grande nave-mãe e tudo mais, eu vou voltar." E depois morreu. Yeah. caiu para o lado. Menos uma. A questão para dizer que não se perdeu nada. E se vocês virem muitas das entrevistas dela, que ela deu antes de morrer, tipo, yeah, não, ia dá-las depois de morrer, Diana, também. Se vocês virem algumas entrevistas que ela deu, é muito psicopata a mulher. É muito psicopata. Ai, meu. Dá-me arrepios. Eileen foi a 10ª mulher nos Estados Unidos e a 2ª na Flórida a ser executada desde 1976, que foi quando a Corte Suprema dos Estados Unidos estabeleceu a pena de morte. O caso de Eileen teve um impacto duradouro na forma como percebemos os assassinos em série e as condições sociais que podem levá-los a cometer tais atos. É como eu costumo sempre dizer, tipo, não dá, dê por onde der, grande parte dos assassinos têm uma infância de bosta. Tratem bem as vossas crianças, porque depois é isto que acontece. A história de Eileen foi marcada por abuso, negligência e levou a debates importantes sobre a prevenção do abuso na infância. Além disso, as alegações do Warnos de ter agido em autodefesa realçaram os perigos que estes prostitutas podem enfrentar no seu trabalho. Na cultura popular, a história de Eileen foi amplamente retratada, mais notavelmente no filme Monster, trazendo uma visibilidade única para o seu caso, e também em vários documentários como Eileen Life and Death of a Serial Killer e Eileen Warnos Mind of a Monster, que saiu em 2020. E pronto, se vocês quiserem ver mais sobre o caso de Eileen, podem ver, o filme está muito bom. Acho que a Charlize Theron fez uma grande atuação e acho que chegou a ganhar o Oscar ou a estar nomeada para o Oscar, mas foi um grande filme, curti bué. Chama-se Monster, ok? E pronto, este foi o caso da Eileen Warnos. Claro que é importante lembrar que ela cometeu crimes horríveis que tiveram um impacto devastador na vida das suas vítimas. E das famílias, claro. E lembrem-se que enquanto discutimos filmes e documentários sobre assassinos em série, é crucial manter o foco nas vítimas e nas consequências dos atos dos assassinos. Não devemos romantizar ou desculpar as suas ações. De certa forma, reconhecer a gravidade dos crimes e tentar fazer melhor com as próximas gerações. Obrigada por ouvirem mais um episódio. Não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Spotify, não é? Na secção dos comentários. Se essa opção não vos aparece, podem sempre ir ao Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. Ou então no YouTube, se basta procurar Diana Domingos no YouTube, que aparece logo o canal, e podem ir ao vídeo deste caso e comentar lá, que eu aí posso responder, no Instagram também, mas no Spotify não consigo responder aos vossos comentários, infelizmente. Podiam mudar isso, né? Mas pronto, se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. E é isso. Não se esqueçam de dar a pontuação ao podcast e partilhar com todos os vossos familiares e amigos que gostem de True Crime. Porque eu estou aqui quase todas as semanas. Quase todas. Porque há 2 semanas o meu tímpano foi-se. Ainda ando meia surda, não consigo ouvir, tá? Por isso é que não fiz, não sei, o episódio há 2 semanas, e a semana passada perdi alguém da minha família e por isso logicamente também não estava no mood para gravar. Tudo passa, o tempo cura, não é? E nós continuamos aqui. Tenham um ótimo dia. E encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal. By the way, se chegaste ao fim deste episódio, comenta... qual é o emoji para este caso? Comenta o emoji de uma flor. Só para eu saber que estás desse lado e chegaste ao fim, tá? Pronto. Deus!